Investimento em educação é fundamental para combater as desigualdades sociais e a criminalidade. O deputado cita algumas pesquisas que revelam que existem cerca de 4 mil obras de escolas paralisadas no país, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.
Reginaldo Veras considera que a paralisação de obras públicas, principalmente na área de educação, gera prejuízos tão graves quanto a corrupção. O parlamentar também sugere a construção de creches para o desenvolvimento das crianças e para impulsionar o mercado de trabalho feminino.
Homenagem. Alfredinho do PT homenageia Padre Jaime, sacerdote da Sociedade Santos Mártires do Jardim Ângela de São Paulo, falecido em fevereiro.
Alfredinho destaca que durante os mais de 50 anos em que o padre irlandês viveu no Brasil, dedicou-se à luta contra o extermínio de menores e negros, contra a ditadura, em favor da democracia, ao lado dos pobres e contra as armas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria na aplicação de recursos do SUS, o Sistema Único de Saúde, destinados ao combate da Covid-19. A fiscalização analisou o repasse feito pelo Ministério da Saúde ao Ministério da Defesa e constatou indícios de desvio de finalidade em gastos militares. Mais de R$150 mil foram utilizados na compra de materiais que aparentemente não têm correlação com a realização de imunização e demais atividades de apoio. Entre as aquisições indevidas estão materiais odontológicos, testes, vitaminas e medicamentos como azitromicina, ivermectina e amoxicilina. A auditoria atende a uma solicitação do Congresso Nacional. O resultado da fiscalização do TCU será enviado aos ministérios e aos comandos da Marinha, Exército e Aeronáutica. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sua...
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 10 de abril de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. João 1, versículo 9.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de coro. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º, vereador Sadi Kogo. 2º, Daniel Walter Friso. 3º, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 4º, Rodrigo Pivoto. 5º, José Juscelino Franco. 6ª, Franciele Vieira Godói. 7º, Roger Carlos Vencato. 8º, Magno Giliardi Gaberti. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 38, de 3 de abril de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 13 de 2022 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 39, de 3 de abril de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 17 de 2022 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 40, de 3 de abril de 2023. autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 27 de 2021 e da outras providências. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do projeto de lei complementar número 3, de 9 de março de 2023. Declara a extinção do cargo de chefe do Serviço de Limpeza Urbana e Rural e cria o cargo de chefe do Serviço de Manutenção das Vias Urbanas, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Pública Municipal e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 33 e do projeto de lei número 28, de 13 de março de 2023. Dispõe sobre a remissão de juros e anistia da multa das dívidas tributárias e não tributárias inscritas em dívida ativa, em cobrança judicial ou extrajudicial, e outras na forma que especifica e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 34 e do projeto de lei número 31, de 22 de março de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 12 de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 35 e do projeto de lei número 32, de 22 de março de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 13 de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 36 e do projeto de lei número 33, de 22 de março de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 36 de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 37 e do projeto de lei número 34, de 22 de março de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 37 de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 38 e do projeto de lei número 35, de 24 de março de 2023. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de 2 servidores para o cargo de serviços gerais para atuarem junto à rede municipal de ensino do município de Nova Esperança do Sul. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 39 e do projeto de lei número 36, de 29 de março de 2023. Autoriza o Poder Executivo a conceder premiações aos artistas da terra, participantes de eventos culturais de nosso município e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 40 e do projeto de lei número 37, de 30 de março de 2023. Acrescento o inciso 4º ao artigo 17 da lei número 1998, de 28 de setembro de 2022 e da outras providências. 5. Tempo de liderança. Primeiro, líder do PDT. Segundo, líder dos progressistas. Terceiro, líder do PL. E terceiro, líder do PL. Márcio José Monareto, vereador presidente.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda permaneça como está e quem discorda que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentada à mesa diretora. Com o retorno do vereador Daniel Frizo, ele assume a vice-presidência e o vereador Magnor vai ser líder da bancada do PL.
Moção de pesar número 6 de 2023. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Leonidas Calcão e Nelson Fumaco. É justa homenagem póstuma dessa casa a essas pessoas que certamente deixarão saudades. Atenciosamente, Márcio José Monareto, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 10 de abril de 2023.
Passaremos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, hoje temos só uma, senhores vereadores, e o jurídico, o Velto, que e a secretária nossa aqui, e o cara da RBS, o Jojão, que está por aí. Eu aqui, no primeiro momento, eu queria... Nós temos de parabéns, município, e hoje foi dada a abertura. Vocês imaginam, 35 anos atrás, né? Estava na linha 7, hoje temos Nova Esperança. Quanta coisa que mudou e que vem mudando e que vai mudar. Então, naquela época que foi feito o plebiscito, né? Aquelas pessoas que se juntaram, que tiveram a ideia, a grandeza, né? Que podia ser o município, né? Que tem que dar parabéns para essas pessoas. Porque hoje tu, podia não ser, mas tem que dar parabéns que encararam e tocaram para frente e hoje temos um município aí, com quanta coisa que nós temos aqui hoje sem sair de casa. Que bom! E tenho certeza que cada vez vai crescer mais. Então, pedi para o pessoal que aproveite essa festividade da Semana do Município, né? Tem cavalgada, tem domingueira, tem coisa na praça, gaitaço, que o pessoal venha, que participe. Isso aqui, Nova Esperança, é nossa. É nossa e nós temos que dar força. Outra coisa que eu queria falar, até falando que está crescendo, uma coisa que acho que é bom, a gente sabe que foi assinado o contrato com o pedreiro que vai fazer as obras, começar na sanga da Vila Nova, fazer as caixas, né, para depois sair a tubulação, e as firmas que vão ceder o material, que são daqui na Nova Esperança. Então, que bom que vai dar o pontapé inicial para começar uma obra que aquele pessoal é merecedor e está na hora, né? Tudo tem coisas que vêm na hora, tem que vir, porque a coisa tá sendo complicada, aquela sanga lá. É muita gente reclamando e, né, e vai passando um ano e passa outro, mas agora eu acho que vai começar a deslanchar e ser feita essa canalização. Outra coisa que eu, na administração passada, me falaram, e é de uma estrada do interior, e eu, quinta-feira, peguei o vice-prefeito e levei lá e cobrei uma coisa dele, e dei uma solução, se conseguir, né? É o empedrado do Rincão dos Cadó ali. Na administração passada, tinha gente que me pedia ali. É um lugar que não tem tanto trânsito e tem trânsito, todo dia tem. E aqui bem na saída, o que eu disse para o vice-prefeito, e incumbi ele de conseguir o material. Bem na parte de em cima ali, ali é botar no cascalho, mas é em cima da pedra. E ali vem um trator, vem uma coisa, patina ali. Até carro mesmo, quando vem subindo ali, ali que patina. Aí eu sugeri para ele, se conseguir, é o pinche que na 287 estão tirando dele, se conseguir umas duas cargas, e ele ficou de falar com o periquito ver se consegue uma carga para misturar junto e botar ali, ó. Porque aí tu bota eu digo que é uns 25, 30 metros a saída ali, ó. Tu bota esse pinche, limpa aquele cascalho que tem lá hoje, bota ali e roleia. Eu acho que é uma solução e deixa o pessoal contente, que transita ali. Porque hoje o que acontece aí, tu vem vindo, ele começa a patinar um carro pequeno mesmo, uma caminhonete, ele patina naquele cascalho e o problema é ali 20, 30 metros na parte de cima. Então o vice-prefeito se interessou e ele disse que ia falar com o periquito e depois ia ver com a Jana, porque a Jana ficaram de dar mais material que botaram no... ali no parque ali, e ela ficou de dar mais material, então daqui a pouco se encaixa por ali, né? E o vice-prefeito ia falar com o tal de periquito. Eu nem conheço ainda, eu tenho raiva desses outros aí que comem tuna, comem tudo que é coisa aí, esses outros periquitos. Tá bom, era isso e devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Daniel Walter Friso.
Boa noite a todos, os vereadores aqui presentes, vereadora Fran, ao pessoal que trabalha conosco aqui na casa, ao Jorjão e aos ouvintes aí que estão nos escutando. Primeiramente agradecer por estar de volta, né, depois de 2 meses longe da casa. Hoje retorno faceiro, porque quando pedi para a Laura fazer parte do nosso grupo aí, ela aceitou, né, e desempenhou um bom papel. Então eu acho que é isso que a gente tem que levar, um partido que começou ontem praticamente, e quando a gente precisa aí trabalhar e estar junto, né? É uma soma para o município. Eu acho que na política, independente de partido, todos deveriam ser assim, trabalhar junto em prol do município, né? Ver as demandas, ver o que precisa, correr de atrás, se aliar um colega, sendo de um partido ou do outro, e tentar resolver. É uma lição que fica aí, e eu acho que é assim que nós temos que trabalhar. Então, Laura aí, meus parabéns por teus 2 meses, e obrigado mais uma vez aí. Também queria estender que o que ela precisar, nossa bancada do PL, acredito que todas aí vão estar à disposição para realizar aí as ideias que ela teve nesses 2 meses e nós ajudar a concluir. Então seria isso, obrigado aí, Laura, mais uma vez. Seguimos os trabalhos. Venho pedindo aqui, vi que nas sessões aí alguns colegas estavam pedindo e venho fazer um reforço. Eu acho que está na hora, já passou da hora de uma roçada na nossa VRS 825. Diz que está próxima a ser feita, mas aproveitar que, como diz o outro, a xirca está baixa, é ligeiro de fazer o serviço, né? Não adianta deixar sujar muito, depois complica. E aproveitar aí também, já era para ter feito, uma roçada ali na pista atlética do Benincá, né? É aniversário do município essa semana, então acho que tem que... O pessoal está desfrutando bastante da pista ali, que no início ficou boa, acho que vai ficar muito bom aquele projeto, né? Mas tem que manter limpo para o pessoal desfrutar ali. Então, gostaria que se pudesse ser feito de imediato. Serviço também que queria falar que ficou muito bom, que eu vi hoje fizeram, é uma coisa que eu vinha cobrando até, principalmente em épocas de que a gente transitava com plantadeira e colheitadeira. Foi lá no açude da propriedade do Zé Rodrigues, no Rincão. Estenderam aquele bueiro ali, aumentaram e alargaram a estrada. Então ficou, ó, de extrema importância, porque ali estava uma cruzada apertada e quem passa com maquinário ali vê como é que passa dificuldade, né? Então ficou um serviço aí que, bom, meus parabéns aí. Outra coisa também, falando do o que o Neto citou ali do Cerro Calçado, se é estrada, tem que ter condições, né, Neto? Então, aquele cerro sempre foi um problema, aquela cabeceira, e não adianta botar cascalho, querer remandar aquilo lá. Fazer um serviço diferente para ver se fica bom. Há muitos anos atrás, aí estenderam uma camadinha de concreto ali, quanto tempo durou, né? Então, fazer um trabalho bom naquela saída ali, dura um lote de tempo. Também, parabenizar a nós, o nosso município, né? Essa semana aí, aniversário. Nosso município jovem aí, mas, como estava falando o vereador, quantas coisas temos, né? Quantas coisas foram conquistadas. E que bom que siga assim, né? Numa crescente. Acho que o povo daqui, nós todos merecemos. Município de qualidade de vida boa, né? Então, parabéns aí, Nova Esperança do Sul. Que todos aproveitem essa semana aí de festividades e programações aí da prefeitura, né? Que todos aproveitem de maneira boa, né? E também, mais um assunto que tinha que... O vereador também estava citando ali. Agora me fugiu o assunto, mas depois no tempo de liderança, se conseguir alguma coisa, eu falo. Seria isso por hoje. Obrigado. Boa noite.
Próximo vereador, Getúlio Cristianos de Basto do Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente. Colegas vereadores, colega vereadora, o pessoal que trabalha nessa casa, o Jorjão que nos acompanha aqui hoje, as gurias que trabalham aqui com nós. Hoje meus assuntos são breves aqui, rápido. gostaria de fazer um pedido, que já foi pedido pelo vereador Márcio aqui, se não me engano, que é uma lâmpada lá no Pedrinho Galvani, acho que foi o Márcio que pediu. Passei lá ontem, eles me pediram novamente, que não foi consertado, né? Vou passar lá, direto para o pessoal responsável, mas me pediram para citar aqui, né? Então fica aí reforçando mais uma vez o pedido de lâmpada lá para o Pedro Galvani, lá no Capão Grande. Um abraço para o Pedro, para a Clara, Rodrigo e o Rafa lá. Gostaria também, né, eu tive uma surpresa aí na véspera do feriado, que foi as crianças do bairro lá, bateram lá em casa, uns quantos, pedindo a roçada na pracinha lá do bairro. Foi bonito de ver a manifestação. Então eu vou pedir aqui, depois eu passo para a secretária lá, né, para roçar a pracinha lá, aquela pracinha de brinquedos lá que a gente fez a votação aqui para denominar como Praça do Martenor Pereira. Está precisando de uma roçada lá, as crianças, e eles aprenderam a pedir, né? Então, provavelmente, eles vão, mais coisas vai vir aí pela frente, e eles vão se reunir e pedir de novo lá. Mas que bom que é assim, né? Que bom que eles tenham olhos e vontade para fazer as coisas andarem também. Já vieram pedir para a gente está repassando, a gente está fazendo a ponte aqui para o pro governo. Gostaria de seguir, né? Tá, as boas-vindas novamente aqui, né, pro Daniel, que está retornando. E gostaria de seguir na fala, né, dos colegas aqui sobre o nosso município. Parabenizar o nosso município, parabenizar o nosso povo, parabenizar todos nós, né, por esses 35 anos de Nova Esperança do Sul. Como disse o vereador Daniel, que possam aproveitar as festividades, as comemorações que tem aí durante a semana. Hoje já teve a abertura, muito bonita, inclusive, com a apresentação das escolas, das crianças. Então, vamos aproveitar o máximo e que continue progredindo o nosso município, né? Continue crescendo e progredindo cada vez mais, para dar sempre acalento, para abraçar esse nosso povo que merece muito um município bom para se viver, para morar, para trabalhar. É o que o nosso povo merece. E estando de parabéns o nosso município, está de parabéns o nosso povo trabalhador, que é a bandeira que eu sempre levantei e disse que quem faz a engrenagem rodar, quem faz essas coisas acontecerem, quem faz o nosso povo, o nosso município progredir, é esse povo trabalhador. É graças a eles que as coisas acontecem. Graças a eles que a economia gira no nosso município, que o nosso município progride. Nós estamos aqui para batalhar, para reforçar, para nos ajudarmos a dar a esse povo um município cada vez melhor. Então, parabéns à Nova Esperança, parabéns a esse povo trabalhador, que essa data que seja comemorada e que essa data é para eles. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, aos funcionários da casa, ao Jorjão que nos visita aqui e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Também quero começar desejando boas-vindas ao colega vereador Daniel, bons trabalhos, e continuemos aí, Daniel, parceiro, para o que deve é. Eu quero reforçar o pedido do Cristiano, também recebi o pedido para a roçada lá, não foi das crianças, foi de um vô de criança, disse que está bem alto lá, até não fui lá olhar, mas disse que está alto lá, então pedi que reforçando o pedido aqui, que limpe o mais breve, né, que é um lugar para as crianças poderem brincar. Hoje também foi tocado muito no assunto, até nas redes sociais, aí sobre o mosquito da dengue, né? E aí eu conversei com o Dudu sobre esse problema que a gente está enfrentando já, né? Diz que é bastante reclamação de mosquito em toda a parte da cidade. Aí, conversando com ele, ele disse que não consegue fazer todas as visitas sozinho. Então, a gente, quando passou o contrato aqui, né, o prefeito disse que estava com contenção de gastos, aí a gente vê que não é tão real a contenção de gasto, né? Que é só vocês olharem ali nos mural ali, é CC toda hora. Projeto aqui também para aumentar CC. Então, a gente vê que, às vezes, as prioridades são diferentes, né? Então, e ele também não tem salubridade também, né? Para passar veneno. Então, é um caso a ser estudado, isso aí, o prefeito, o secretário de saúde, para não virar que nem Jaguari, né? Jaguari tem bastante casos. Então, a gente pede que... Pode falar, vereador.
Com licença, vereador. Era uma das pautas, a mania de não anotar, a gente acaba esquecendo. Era sobre isso. A gente poderia ver se existe possibilidade, não sei se pode passar veneno ou não, né? Se tem como, a gente, de repente, entrar em contato com o exército, alguém assim, que poderia fazer esse tipo de trabalho, né? A gente podia ver isso com o executivo, né? Era uma das pautas, eu me esqueci de comentar, só para reforçar mais um pouco e com mais uma ideia também, vereador. Obrigado.
A questão dos venenos para conter as larvas tem, né? Já é, só que o, por exemplo, o funcionário, ele tem que ter uma salubridade, né? Para lidar com veneno, né? Então, ele não consegue sozinho, né? Porque toda a cidade tem que fazer todas as visitas, né? Então, é bem difícil. E ele também ressaltou, a gente entende que as pessoas estão guardando água da chuva, né? Para aguar flor, para lavar calçada, a gente entende, mas é onde cria as larvas, né? O pessoal tem que ter cuidado em casa, quem quer reservar a água em casa, que a gente sabe que é preciso a água, arruma uma coisa e acaba complicando outra, na verdade, né? Então, a gente tem que, o povo tem que se conscientizar também que se quiser guardar uma água, tem que ser bem tampada, cuidar as larvas, porque daqui a pouco dá um problema maior, um surto aí na cidade de dengue, aí fica complicado. Então, só reforçando mais uma vez, né, que o executivo, junto com o secretário, dê uma solução, porque a cidade está infestada de mosquito, então, antes que tenha casos, né? E eu acho que o prefeito deveria repensar e contratar outro servidor para ajudar o Dudu, né? Que seria de grande importância para a comunidade e para a saúde pública. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Próximo vereador, José Juscelino Franco. 10 minutos, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, pessoal que nos assiste aqui nessa casa, nossa saudação. Saudação aqui ao nosso colega vereador Daniel, que retorna à casa depois de 2 meses afastado, reassumindo as suas atividades aqui. Desejamos aí sucesso para o colega vereador, que retorna aí as suas atividades. Nós vamos seguir aqui nesse assunto importante, que é a questão da dengue, do mosquito, né? Então, justamente o que o vereador Rodrigo falou aqui no seu pronunciamento, é preocupante a situação, realmente requer uma atenção especial de todos, e aqui quando eu falo de todos, é de todos nós, de toda a comunidade, porque o problema da dengue é um problema que, se tiver em qualquer lugar, qualquer um de nós está sujeito a contrair o problema, né? Então, é uma questão de saúde pública, né? Questão de saúde pública. Então, todos nós temos que ter cuidado com aqueles vasos de flor, aquela água que fica parada, né? Então, tem que ter esse bom senso de ter esse cuidado, tratar, colocar a quiboa, o cloro, que são coisas que acabam eliminando o problema de criadouros de mosquito. E até mesmo se é uma água que está parada, que não vai ser utilizada, então, se vira um potezinho, às vezes tem um litro, qualquer recipiente que fique na chuva ou que fique sujeito a ficar água empoçada, é um potencial criador de mosquitos, né? Então, eu acho que nós temos que ter essa consciência e que temos que tem que ter a necessidade de todo mundo colaborar e contribuir no sentido desse cuidado. Não obstante, também, quem cuida e que é responsável, né, que é, no caso, a Secretaria de Saúde, através do seu agente de endemias, que vem fazendo um trabalho excelente, sempre preocupado, procurando sempre fazer o melhor nesse sentido, né? E a questão da pulverização, a questão do veneno, essa é uma questão que eu fui ver
né, mais de perto, e essa é uma questão que é controlada pela 4ª Coordenadoria de Saúde. Então, é uma questão assim, é restrito, né, à 4ª Coordenadoria que vai recomendar o momento de se utilizar. É claro que essa questão, nós podemos sugerir ao Executivo que faça um contato com a 4ª Coordenadoria, mas é ela que determina, é através da 4ª Coordenadoria que vem a orientação e o medicamento ou o veneno que é utilizado, que é restrito à 4ª Coordenadoria. Então, para que as pessoas saibam, né? Mas seria mais ou menos por aí o caminho, né? Mas, pelo que a gente sabe, a ação da 4ª Coordenadoria ela acontece justamente quando há casos. E é tudo que a gente não quer que aconteça e que tenha casos de dengue. Então, eu amanhã estarei em contato com o Executivo para propor aí se há a possibilidade de quebrar esse protocolo da existência de um possível foco, né? Para que a gente possa, quem sabe, de repente, falar com o pessoal, que o pessoal possa atender nesse sentido. Mas para explicar que essa é uma ação da 4ª Coordenadoria de Saúde, de Santa Maria, que é quem define e quem regula a liberação do medicamento ou do veneno para atuar contra o mosquito da dengue. Eu tinha mais um assunto aqui para falar na semana passada. Na sessão passada a gente falou do Wi-Fi livre disponibilizado na praça. Então eu queria registrar, porque é um serviço disponibilizado que todo mundo utiliza. Todas as pessoas hoje, com o seu celular, a pessoa pode estar descansando ali na praça, pagando uma conta, recebendo, pagando um título, pagando uma duplicata, conversando, trocando uma ideia. Enfim, é uma comunicação tão utilizada hoje que por isso que a gente fez o pedido de disponibilizar o sinal de Wi-Fi na praça, gratuito, aberto à nossa comunidade. Assim como temos lá no Curuçu, que também foi uma ideia que partiu da gente aqui, para facilitar a comunicação das pessoas que por ali passam. E nesse sentido, queria agradecer à Secretaria de Indústria e Comércio, através da Alcione, que se dedicou para executar esses dois serviços que já estão à disposição da nossa comunidade. Queria também falar de outro assunto que é bastante relevante e preocupante, que é a segurança nas escolas, por ocasião dos últimos ataques que a gente percebeu aí, que a gente viu que aconteceu nos municípios vizinhos, Santa Catarina, um exemplo. Dizer que, para nossa alegria, para nossa satisfação, a Secretaria de Educação implantou no município, né, a segurança na escola, né, segurança na creche e escola. Então, são duas escolas, né, na verdade, são as duas escolas, a IMEI e também São José com segurança, né, ali para... Justamente, e essa foi uma atitude que é louvável, porque a gente percebeu, e a Secretaria de Educação, através da sua equipe, percebeu a necessidade desse serviço. Por várias razões, né? Por várias razões, até por uma questão de controlar melhor a entrada e saída de alunos, né? Para controlar melhor as horas dos recreios, né? A entrada, principalmente, nas manhãs, né, para controlar melhor esse público. Né. Então, isso é segurança para os pais que deixam seus filhos nas escolas, é segurança para as mães, para as famílias, mas principalmente para os filhos que ficam ali. Então, eu queria parabenizar a Secretaria de Educação, toda a equipe que trabalha nesse sentido e que se preocupa em oferecer um bom serviço para o nosso povo, para a nossa comunidade, meu caro vereador Roger, e especialmente as crianças, né? E a gente vê que hoje tantas coisas acontecem e parece que é tão normal acontecer essas coisas. Ah, porque aconteceu lá longe, né? Então temos que nos preocupar com o aqui também, né? O nosso lugar. E nesse sentido eu quero parabenizar a Secretaria de Educação por essa grande iniciativa, né? E eu até acredito que a política do governo federal futuramente vai repassar recursos para os municípios para melhorar a segurança nas escolas. Isso é importante. Isso é importante, a segurança. Quem não se preocupa com os filhos, vereador Cristiano? Então, essa é uma necessidade, assim, que eu acho que a direção da escola tomou essa atitude, né? Não pelo fato que já aconteceu lá, que é tão lamentável, né? Mas antes disso, já tinha essa preocupação, e isso a gente rende aqui a nossa gratidão, porque os nossos filhos cada vez mais seguros nas escolas, tá bem? Eu queria também falar o seguinte, dos 35 anos do município de Nova Esperança do Sul. Né? Queria chamar a atenção dos nossos amigos, dos nossos ouvintes, que estão aí escutando a sessão da Câmara, da importância de nós termos nos emancipado. Do quanto melhorou a vida, o cotidiano, do dia a dia da nossa comunidade. Porque se nós voltar um pouquinho, voltar 35 anos atrás, nós vamos lembrar que nós tínhamos que ir a Santiago ou a Jaguari para resolver qualquer problema. Nós tínhamos que pegar o ônibus de linha e ir para Jaguari. Né? Expresso Rosa, do seu Enio, saudoso Enio Gai, que tinha aqui, né? Que deixava o ônibus na praça ali, né? Né? Nós podíamos lembrar, por exemplo, aqui do telefone que nós tínhamos aqui, que era a manivela. Era a manivela, colocava lá o plug P10, né, Suzelle? E aí dava, né, tipo rolo de fumo, né, Roger? E aí nós podíamos se lembrar do seu saudoso Arthur Kogo, que foi um dos funcionários da CRT aqui em Nova Esperança do Sul, né? Então, são coisas assim. O seu Luiz Dalosto, né? Depois foi a Suzelle, o Cadu, mas aí já era uma geração mais moderna, mais jovem, né? Mas os pioneiros dessa situação, né? E olha quanto evoluímos. Nós tínhamos duas ruas calçadas, né? Agora nós temos boa parte da cidade, uma grande parte dela calçada, né? Luz, aqui faltava luz, às vezes nós ficávamos 3, 4, 5 dias sem luz. Olha quanto melhorou por ser cidade, por ter um espaço, por ter uma atenção diferenciada dos serviços que são prestados, né? Quanto melhorou. Olha as nossas indústrias, quanto evoluíram, né? A rede de iluminação, a rede de energia elétrica, quando veio para Nova Esperança, né? A alegria que causou para o pessoal, claro que veio um pouco antes, em função também da nossa vocação industrial, principalmente na questão do curtume, que tanto precisava de alimentar para poder avançar e progredir e buscar o progresso para Nova Esperança do Sul. Então são momentos que a gente para, pensa, e é motivo de nós temos que ter orgulho do nosso município. Orgulho da nossa cidade.
Seu tempo, vereador.
Senhor presidente, um minutinho para mim concluir.
Sim, senhor.
Orgulho da nossa cidade. E por isso, senhoras e senhores, quero convidar todos vocês a prestigiarem toda essa programação que as secretarias colocaram, que a administração coloca através de suas secretarias, para que a nossa comunidade prestigie, participe, valorize. Esse é o nosso momento. Parabéns, Nova Esperança do Sul. Muito obrigado, senhor presidente.
Próxima vereadora, Franciele Vieiro Godóis.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes da 87. Então, para começar hoje, vou dar os parabéns à Nova Esperança, né, para os seus 35 anos. O Dudu já falou tudo aqui, né? Já deixa a gente sem palavras, né? Mas a gente está feliz, né? Todo mundo está de parabéns, principalmente nós que fizemos acontecer Nova Esperança. Se nós não morássemos aqui, não existia. Está crescendo cada vez mais, cada prefeito que entrou foi fazendo um pouco e cada um que entra daqui para frente vai fazer mais. Não é uma competição de quem vai ser o melhor ou o pior administrador, eu acho que se cada um deixar o seu legado, cada um fizer um pouquinho melhor, Nova Esperança vai evoluir muito mais e não uma briga política, e sim uma briga para crescimento da cidade, que é isso que a gente precisa. Também o vereador Daniel já falou lá, eu já tinha pedido semana passada também do limpar lá o campo lá do José Berencar. Sobre o Pedrada ali também, que o Neto comentou, que o vereador Márcio também vai comentar, né? Acho que a gente tem que achar uma solução, né, pro problema de quem utiliza. E porque também um Pedrada está na parte turística do município, né? Ele está na parte do Geoparque também. Então, para quem... Mas ele está no turismo da Nova Esperança. Então, para quem briga pelo turismo e para quem ocupa lá também, é complicado, né? Então a gente tem que achar uma solução para ambos, para ajudar eles e ajudar o turismo também, né? Que é uma coisa que a gente está sempre trabalhando para Nova Esperança crescer nessa parte, né? Tá, eu acho. Não, eu acho que no momento era isso e devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Roger Carlos Encato. Vai fazer uso?
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria desta casa, do Jornal Expresso, aos ouvintes do 87.9, a nossa saudação. Em primeiro lugar, eu queria, né, que seja bem-vindo aqui o vereador Daniel, que tinha se afastado por 2 meses. Seja bem-vindo nesta casa. Foi bem representada pela suplente Laura, né, mas retoma agora os trabalhos, né? Falando na vereadora Laura, hoje nós estivemos lá embaixo na pranchada lá do Piquiri, no Passo da Cruz, onde fizemos uma indicação, né? E onde hoje tiramos o nível e medimos a largura e o comprimento, vai ser em torno de 22 metros de comprimento por 5 de largura. Então agora vai sair o projeto, depois do projeto pronto, aí estaremos indo a São Francisco para ver, né, negociar com eles uma parceria para a construção dessa pranchada. Talvez saia esse ano, talvez o ano que vem, agora de repente começa a chuva, né, mas uma hora vai sair. Né. O negócio é que a gente acerte os ponteiros desde agora. Também queria falar aqui que o poço artesiano da linha 5 agora já está sendo licitado a parte de extensão, que vai faltar da extensão do poço até a torre e a caixa também, né, que está sendo licitada. E também tem três ou quatro famílias, não me recordo agora, que não tem a ligação por canos. Então, também, né, falei com o engenheiro, já vou passar para ele essa semana a metragem correta e certa para que esse poço continue, funcione até pelo mínimo, até aí, mais uns 2 meses, 1 mês e meio, esteja já pronto e funcionando. Né? Essa é a nossa intenção. Falar aqui também das barragens, nós estivemos visitando as barragens hoje, né, do lá de cima e aqui embaixo. Aqui embaixo essa limpeza serviu muito, porque agora está bem cheia d'água, tem bastante água aqui embaixo, mas lá embaixo, lá em cima a água está pouco. Está ficando baixo, né? Então, a gente tem que procurar economizar, né, de todas as maneiras possíveis até a chegada das chuvas, né, senão, de repente, podemos ficar sem água. Há tratativa com a Corsã aí de se construir uma caixa d'água para reservatório e também um poço artesiano profundo, mas são coisas que podem acontecer amanhã, pode acontecer daqui a um ano também, né, são previsões, né, que acontecem. Então, né, temos que, por enquanto, até que não chegue a chuva, tentar economizar o máximo possível.
Eu queria uma parte do... Obrigado, vereador. Só para colocar a situação tão preocupante, porque a gente foi nos dois reservatórios, a gente foi dar uma olhadinha hoje, até para a gente poder ter argumento e conhecimento para poder falar aqui na sessão, né? E pedir que as pessoas realmente economize, cuide, porque a gente vê que até a água, o tratamento já está sendo difícil, porque ela vem acompanhada de barro. Né? Nós podemos perceber, por exemplo, o reservatório aqui de baixo, ele está razoavelmente bem, mas a água está bem escura, porque o bombeamento da barragem dos Rosas, né, ela já está bastante baixa, e diz o Magno que tem bastante peixe lá, e o movimento faz com que gere o barro ali, né? Então a água fica realmente bastante turva. Né? Então, eu acho que assim, ó, a gente não sabe, né, a chuva para a água ela pode demorar um pouco, né? E nós estamos consumindo todos os dias um pouco de água, né? Então, acho que nós temos que ter a consciência, né,
embora seja a responsabilidade do governo do Estado, a Corsã não é do município, a Corsã é do Estado, mas a gente vê, e nós aqui temos que ter essa preocupação para orientar as pessoas a economizar, porque a hora que faltar, falta para todo mundo. A hora que nós tiver problema de racionamento, coisa assim, todo mundo vai, a água vai ser racionada para todos. Então, acho que nós temos que ter essa consciência de consumir o mínimo possível, porque realmente a água, os reservatórios, lá em cima, lá quem conhece a barragem, que passa por ali todo dia, vê que realmente é assustador ver o tão pouco de água que temos ainda à disposição. Obrigado, vereador.
Sim.
Obrigado pela parte, vereador Rogério. Como falaste, o vereador Dutti, a Corsã é do Estado, né? Mas se nós ficar sem água, é nós, né? Município da Esperança. Então, eu acho que essa administração e futuras administrações, mais do que na hora, depois desses anos de seca, nós temos que investir em estudos de poços artesianos. Não adianta. Hoje, aí tivesse uns poços artesianos feitos, num emergencial, teria problema nenhum de jogar água para a Corsã. Não vamos ficar sem água, né? E uma água limpa, que não requer de praticamente nada de tratamento. Então, é a solução, não adianta. Temos que investir em poço, em estudo e pronto. Um exemplo aí é o Curtume. Ano passado, aí, deu aquela seca, se precaveram, fizeram dois poços artesianos. Hoje é o que está tocando a empresa, os poços artesianos. Se fosse a barragem, já tinha parado. Está fechado. E uma vez que fecha, será que retorna? E aí? Então, é esse tipo de pensamento que a administração tem que ter, na frente. Ah, não é porque voltou a chuva, não precisa mais fazer. E os próximos anos? Então, obrigado, vereador. É isso,
verdadeiro. É verdade, né? Temos que investir, né, no setor água, porque, segundo as previsões para o Rio Grande do Sul, elas não são lá tão otimistas futuramente, né, a longo prazo. Não são tão otimistas, né? Não... há uma dificuldade, né, que uma seca que começa na Argentina, vem Uruguai, Rio Grande do Sul. Mas então já, respondendo aqui, o prefeito está tentando, com a Corsã, que está na região, agora não sei onde que ela está, mas está na região aqui, perto daqui, perfurando poços. Né? Então há uma possibilidade de se conseguir perfurar um poço. Mas isso também depende... Do tempo também, né, da Corsã, porque não é fácil. Eu sei, uma vez nós encaminhamos 4 poços e conseguimos perfurar 3 na época, né? Foi um golpe de sorte, né, que ela estava aqui na região e encaminhamos o projeto todo e deu certo, né? Foi perfurado esses 3 poços. Então há uma sensibilidade do executivo, né? Há um pensamento positivo do executivo de construir esse depósito grande de caixa d'água para armazenar água e esse poço artesiano de grande profundidade, né, que a gente sabe que temos aqui atingir o aquífero Guarani não baixo de 500, 600 metros de profundidade. Está, né, aí o exemplo aqui do Curtume, né, Daniel, né, a profundidade desses poços. Mas é isso aí, então, com o passar do tempo as coisas vão se ajeitando. Né? Queria também dizer aqui que me falou Janaíta que a roçada da pista atlética vai ser amanhã. Me falou hoje de tarde, né? Para esclarecer aqui. Vai ser amanhã que vamos fazer a roçada da pista atlética. Também queria falar aqui, eu falei na outra sessão, o vereador Rodrigo, o Dutti, falaram da dengue aqui. Na outra sessão eu falei também que tinha um foco muito grande em Jaguari aí, que tinha casos de pessoas baixadas, né? Então é uma grande preocupação, nós temos que nos prevenir, né? Prevenir a nossa saúde, porque o mosquito, ele é contagioso, né? Ele estando contaminado, ele contagia nós também, né? Então, temos que fazer alguma coisa, né? Eu me lembro uma vez que eu era vereador, não sei se é a segunda vez que eu era vereador, tinha aquele borrachudo, né? Que era um mosquito que infestou Nova Esperança do Sul, na época. E aí, vai para lá, vai para cá, conseguimos com um vereador lá de cima, lá da... Não me lembro, eu sei que ele é genro do Antoninho Reolon. E aí ele mandou o nome, né, mandou o nome do veneno para matar o mosquito que era colocado nas nascentes dos riachos, né? E deu certo. Eu me lembro que o prefeito era Ivori e o secretário da Saúde era Eugênio Manente. E deu certo, né? Foi uma coisa que funcionou. E eu acho que temos que ter essa previsão de nos adiantarmos antes que o mal cresça se corta a cabeça, né? Então, amanhã nós vamos falar com o prefeito, eu e o Dutti, temos que conversar com ele amanhã. Aí já vamos dar uma conversada nesse sentido também, né? Porque o Rio Grande do Sul, ano passado, não estava tão infestado desse mosquito da dengue, né? E com a seca, ele entrou no Rio Grande do Sul valendo, né? Essas as notícias que a gente ouve nos noticiários. Então, é uma coisa que temos que começar a prevenir, né, para não se arrepender mais tarde. Queria também falar aqui dos 35 anos de Nova Esperança do Sul. Já falei na outra sessão, né, que o nosso município é um município que cresceu bastante, né, perto de tantos outros municípios que se emanciparam juntos, né, e que não têm o mesmo tamanho, a mesma população e a mesma área de trabalho que temos em Nova Esperança do Sul. Nós temos indústria, nós temos ateliê, nós temos um comércio forte, nós temos uma mão de obra trabalhadora, né? Uma mão de obra forte, que trabalha, né? É verdade, né? Então, isso tudo ajuda, né? Isso não é mérito de um só, é mérito de toda a nossa população. É mérito de todos os vereadores que passaram por esta casa, é mérito de todos os prefeitos que passaram por esse Executivo Municipal de Nova Esperança do Sul, por esse povo trabalhador de Nova Esperança do Sul, pelas indústrias, pelos ateliês, pelo comércio, por todas as pessoas, pelas donas de casa, por todo mundo. Todo mundo tem uma parte nesse trabalho todo que gerou o nosso município de Nova Esperança do Sul, com uma economia bem desenvolvida, uma economia forte, né, um povo ordeiro, trabalhador, e, contudo, um povo que ainda cultua a paz, né? Nós somos um município que cultua muito a paz aqui em nosso município. Não existe muitos problemas sérios, né, de vandalismo, de outra. Lá, de vez em quando, acontece alguma coisa, né? Mas fica também aqui a todos aqueles que começaram abrir o caminho para a emancipação de Nova Esperança do Sul. Aqueles que, não vou falar nome de ninguém, porque eram uns quantos, né? Era uma equipe que trabalhou, vou falar em nome do presidente da época, falando o nome do presidente, falo em todos aqueles que trabalharam em prol do plebiscito e da emancipação de Nova Esperança do Sul, que foi o Vilso Guasso, que foi o presidente na época, né, desse trabalho todo, dessa conjuntura toda, que hoje é o nosso resplandecente município de Nova Esperança do Sul. E nos 35 anos, temos aí, então, né, várias atrações durante essa semana. Hoje houve a abertura com as crianças do colégio, muito bonita, né? Temos vários eventos agora durante esta semana, né? Temos o coquetel, que é dia 14, temos a mateada domingo que vem, né? Então, aí tem diversão para todo mundo. Tem o arrancadão do Magno lá, né? Que é dia 23, mas ainda está...
Seu tá tempo, dentro, vereador.
Está dentro do mês do município, né? Eu posso requerer meu tempo de que eu dei a parte?
Não, já está incluído. O senhor já pode tá usar incluído. O tempo de liderança.
Não, eu vou só para encerrar. Então é isso, fica o convite aí, né, para todos os Nova Esperancenses e quem nos quiser visitar de fora também, né, tem o lançamento da Feicones lá na FIC, né, com o coquetel. Fica todo mundo convidado a participar da semana do nosso município. Viva Nova Esperança do Sul. Obrigado.
Próximo vereador, Magno Giuliardi Gaberto.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, meu boa noite. Começar desejando as boas-vindas ao vereador Daniel, colega vereador Daniel, e agora a Laura tinha ficado no lugar dele, agora como ele voltou, assumindo de volta. Começar a falar então, um cara que me chama muita atenção hoje é o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, Machado, né, da Nova Esperança, né? Vamos falar bem, sim, a gente pode ser, alguém vai se ofender, mas é a realidade. Cara, eu acho que o município tinha que ter um fiscalizador para entrar nos pátios e multar essas pessoas. Eu tenho gente na minha rua, na rua Plácido de Castro, cara, é um lixão, é um lixão. Até já me mandaram foto dessa casa para mim falar aqui, só que eu falei, eu não vou expor o nome de ninguém, né? Até poderia, mas eu acho que cabe à administração ter a pessoa de fiscalizar aonde que começam os mosquitos da dengue. Ali, entendeu? Então, assim, ó, não tem cabimento, cara. Tem casas que o pessoal passa o lixo todos os dias. Eles preferem largar o lixo atrás das casas, entendeu? Atrás das casas, do que largar na frente. Tem um exemplo do Daniel aqui, ó. Eu mando foto seguida pro Daniel, atrás de casa ali, o lixaiedo, cara. Lixaiedo. Aí tem os animais ali atrás, vão comendo plástico, quando vê, morre um animal. Eu já tirei foto pro Daniel, de vaca, já com sacola. Então, assim, ó, é um desleixo, sabe? Mas, assim, ó, é a minoria, entendeu? Vamos dizer, de 20 acontece um, mas tem gente com caso muito grave na rua Passo de Castro, e não é só ali. Então, assim, ó, pedir para a administração, eu não sei quem que é, até eu não sei se não é o Dudu que dá uma reparada nisso aí. Ele pega... É, ele tá com cargo, mas, assim, ó, pedir para indicar as casas e dar em cima da administração, né? Que é dali que vem o mosquito, né? É dali que vem o mosquito. Também para finalizar, vamos falar então, antes de finalizar, vamos falar do arrancadão. Eu nem ia falar, vou deixar para próxima, deixar mais perto, né, Dutti? O arrancadão, dia 23 de abril. Então, assim, ó, tem bastante gente confirmado, vai ser um evento muito, muito bom, hein? Muito bom. Esperando o Neto botar a moto dele, lá estamos ajeitando as motos dele para. Estão envenenando a moto. Então, pedir para a população, né, prestigiar o evento. Vai ser do quebra-mola do Moura, na frente do colégio, até o outro quebra-mola lá embaixo, lá perto na frente da casa do Coló, lá do Nelson das Bebidas. Então vai ser mais ou menos aí. Vai ser no domingo, dia 23 de abril. E para finalizar, também vão deixar os parabéns então para a Nova Esperança do Sul aos seus 35 anos. Seria isso, seu presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Eu gostaria de falar também do Cerro Empedrado, lá no Ricão dos Cadonet. O pessoal que usa aquele trecho me pediu para olhar, e eu fui lá hoje olhar. Fiquei apavorado com a situação que está. Eu quero achar a solução com o senhor, não quero passar na frente da ideia do senhor, mas a ideia de botar o resto de asfalto na cabeceira é uma ideia boa, porque ali o pior trecho está ali. Não vai descaracterizar nada a parte da pedra, lá, vereadora Fran, por causa do turismo. Isso foi feito há 30 anos atrás, vou dar uma ideia, que o senhor Arnaldo Friso fez junto com a Delmo. Eles rejuntaram aquelas pedras com concreto. E durou 30 anos. Hoje estava falando com o Tio Altair, e o Tio Altair me confirmou que foi feito mesmo. Então, vou dar ideia, vamos rejuntar com concreto, não vai atrapalhar nada o turismo, vai ficar igual, vai tapar os buracos, e na parte da cabeceira, como o senhor falou, vamos botar um asfalto. Aí soluciona tudo o problema. E o que o senhor precisar, eu estou à disposição para nós ir lá. E falei com o prefeito hoje, com a Jana, eles estão... querem dar apoio para nós fazer solucionar esse problema. Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 38, de 13 de abril de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 38, de 13 de abril de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 13 de 2022 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária de médico plantonista, imprescindível para o atendimento na área da saúde. O contrato administrativo de pessoal número 13 de 2022, autorizado pela Lei Municipal número 1914 de 2022 e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com o médico plantonista, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público, devendo ser mantido. Ademais, a renovação do referido contrato é indispensável pelo fato de que o médico atua como plantonista na policlínica, conforme justificativa do secretário municipal de saúde, disposta no memorando número 871 de 2023. Cumpre mencionar que continuamos com necessidade na manutenção dos atendimentos na área da saúde, diante da falta desses profissionais nos quadros do município, não restando alternativa ao Poder Executivo se não encaminhar o presente projeto de lei. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 29 de maio de 2023, assim como todas as demais circunstâncias práticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 3 de abril de 2023. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloca o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 39, de 3 de abril de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 39, de 3 de abril de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 17 de 2022 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária de motorista, imprescindível para o atendimento na área da saúde. O contrato administrativo de pessoal número 17 de 2022, autorizado pela Lei Municipal número 2011 de 2022 e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com o motorista, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público, devendo ser mantido. Ademais, a renovação do referido contrato é indispensável, pelo fato de que o mesmo é um excelente profissional e está substituindo os motoristas que estão em férias, devido à grande demanda de viagens para consultas e exames de pacientes em outros municípios, conforme justificativa do secretário municipal de saúde, disposta no memorando número 871 de 2023. Cumpre mencionar que continuamos com necessidade na manutenção dos atendimentos na área da saúde, diante da falta desses profissionais nos quadros do município, não restando alternativa ao Poder Executivo se não encaminhar o presente projeto de lei. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 2 de maio de 2023, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 13 de abril de 2023. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 40, de 3 de abril de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 40, de 3 de abril de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 27 de 2021 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária de profissional farmacêutica imprescindível para o atendimento da área da saúde. O contrato administrativo de pessoal número 27 de 2021, autorizado pela Lei Municipal número 1840 de 2021 e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com a farmacêutica, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público, devendo ser mantido. Ademais, a renovação do referido contrato é indispensável pelo fato de que a mesma desenvolve a coordenação do programa Farmácia Cuidar Mais, além de auxiliar no atendimento ao público na farmácia básica municipal, conforme justificativa do secretário municipal de saúde, disposta no memorando número 871 de 2023. Cumpre mencionar que continuamos com necessidade na manutenção dos atendimentos na área da saúde, diante da falta desses profissionais nos quadros do município, não restando alternativa ao Poder Executivo se não encaminhar o presente projeto de lei. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 28 de maio de 2023, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 13 de abril de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Passaremos agora para a ordem do dia. Está incluído na ordem do dia o projeto de lei complementar número 03, de 9 de março de 2023. Peço que a relatora da Comissão Especial, vereadora Franciele Vieira Godói, dê seu parecer referente ao projeto.
Boa noite, senhor presidente. O meu projeto é contra, porque vai aumentar a despesa do município, né? Como o prefeito também estava em corte de gastos, com uma empresa terceirizada, tu vai licitar o que precisa ser feito, faz ali e dispensa a empresa e não precisa ficar com um servidor ganhando mais.
Vereador Daniel.
Boa noite a todos. Eu voto com a colega Fran, voto contra. No mesmo modo delas, acho que a prefeitura sempre trabalhou assim, precisando realizar o serviço, né? Faz uma licitação aí, contrata a empresa e executa os reparos que tem que ser feito. Eu acho que não precisa fazer essa despesa aí no momento que estamos passando.
Seria vereador isso. Getúlio.
Eu voto a favor do projeto, senhor presidente.
Vereador Neto Colpo.
Eu também voto a favor, eu acho que há necessidade de fazer esses trabalhos.
Vereador Rogério.
Senhor presidente, eu voto a favor do projeto, porque acho que há uma necessidade, como nós temos muitas ruas com problemas e que podem ser bem, um serviço bem feito, bem ajeitado, né, com capacidade de trabalho. Eu acho que seria interessante nós subirmos o nível deste CC, né? Porque muitas e muitas vezes reclamam, tem buraco aqui, tem buraco lá, tem buraco para lá, tem buraco para cá. Né? E aí quando chega o momento de se melhorar, né? Porque um CC1 é pouco, né? Quando se chega o momento de melhorar o serviço, de dar mais um ânimo para o trabalhador fazer sempre um serviço bem feito, que sabe que ele fez um serviço bem feito, né? Aí votam contra, mas nós temos a minoria e temos que acatar. Mas eu voto a favor do projeto.
Vereador Dutti, José Juscelino.
Senhor presidente, colegas vereadores, nosso voto também é favorável ao projeto, e até porque a grande demanda de manutenção de vias públicas frequentemente é debatido nessa casa. Acho que o Executivo estava buscando, vem buscando, justamente resolver um problema que é notório, conhecido de toda a comunidade. Todas as pessoas sabem que nós precisamos de alguém para fazer a manutenção das vias públicas, dos calçamentos, das calçadas. Então, o Executivo busca com esse projeto a sensibilidade dos vereadores para dar condições de melhoria. Outra questão importante de nós precisarmos aqui, que nós precisamos de alguém permanentemente. Nós precisamos de um funcionário que faça esses reparos diariamente, ano após ano, porque nós vamos sempre ter problema. O problema de calçamento é um problema que ele acontece quando tem um vazamento d'água, que ele acontece... Aí diz, não, mas é a Corsã, Aí tu fica velho pedindo e às vezes não vem. Então o município vai ter que ter essa parte, assumir esse compromisso com a comunidade e refazer. Quando há um problema no calçamento, numa boca de lobo, enfim, em qualquer situação, nós poderíamos contar com o serviço desse profissional permanentemente. Então, assim, ó, o projeto ele tem uma justificativa que nós podíamos falar muito mais, inclusive. Mas só para registrar que aqui nessa casa a gente sempre ouviu muitas reclamações, e reclamações procedentes da necessidade de melhorar a qualidade das vias públicas dos nossos calçamentos. Voto favorável. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Magno. Meu voto é contra.
Vereador Rodrigo.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu, de primeiro momento, eu era favorável ao projeto. Não ia comprar uma briga com muita gente por causa desse projeto. Mas o momento que sai de dentro da casa o projeto, ele já perde o contexto da... E eu segurei o projeto até que pude. Fui eu o responsável de segurar esse projeto por todo esse tempo. Fui sempre pedindo para segurar, para ver o contexto que ia ser o projeto. E na última semana, chegou até mim que o projeto era garantido porque o funcionário que ia ser beneficiado pelo projeto tinha me prometido 4 votos na eleição que vem. Então, eu acho que é necessário o serviço. Mas por esse motivo, do momento que sai e coloca a gente como responsável por alguma coisa desse tipo, envolve um nome, porque isso fica tipo uma compra de voto. E, para mim, isso, podem falar o que quiser da minha pessoa, quiserem me criticar, podem me criticar, isso eu sempre disse. Mas no meu mandato, meu segundo mandato, vocês nunca... vão ver eu me corrompendo e me comprometendo com coisas desse tipo. Então, esse voto que o projeto tinha favorável acabou de perder o momento que saiu essas conversas. Não quero meu nome envolvido como vereador, como político, porque a gente cobra tanto dos políticos lá de cima que se vendem, que se corrompem. Então, o meu voto é junto com a relatora. Era isso, senhor presidente. Agradeço.
Então está empatado, o voto vai ser o meu. Eu só queria lembrar aos vereadores que no tempo do Antão foi licitado 2 mil metros de conserto de calçamento e foi feito e foi solucionado o problema. Eu aqui não estou discutindo quem é o funcionário A ou B, eu sei que vai ser contratado, mas essa pessoa que vai ser contratada tinha que ser treinado 1 ano, pelo menos, até que tivesse em condições boas de fazer. Eu não quero saber quem é o funcionário. Nós temos que contratar para fazer o serviço. Então, eu acho que hoje, terceirizar seria o melhor caminho para o município. Então, meu voto é contra. O projeto foi rejeitado por maioria. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 33 e do projeto de lei número 28, de 13 de março de 2023.
Parecer número 33 ao projeto de lei número 28 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei dispõe sobre a remissão de juros e anistia da multa das dívidas tributárias e não tributárias inscritas em dívida ativa, em cobrança judicial ou extrajudicial, e outras na forma que especifica e dá outras providências. 2. Do voto do relator. Conforme descrito acima, a remissão de juros e anistia da multa das dívidas tributárias e não tributárias inscritas em dívida ativa se mostra como alternativa plausível para o Executivo Municipal buscar recuperar seus créditos e, consequentemente, aumentar suas receitas. Importante destacar que ainda nos deparamos com uma grande inadimplência de nossos contribuintes, mesmo após ter sido possibilitados benefícios da mesma lei ainda no ano passado. Diante do exposto, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 4 de abril de 2023. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 4 de abril de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 28, de 13 de março de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Rodrigo Pivotto, Franciele Vieiro Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 4 de abril de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giuliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieiro Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 33 e o projeto número 28 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 33 e o projeto número 28 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, que se manifeste. É aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 34 e do projeto de lei número 31, de 22 de março de 2023.
Parecer número 34 ao projeto de lei número 31 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 12 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades da profissional nutricionista em nosso município, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 4 de abril de 2023. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 4 de abril de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao Projeto de Lei nº 31, de 22 de março de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Juliar de Gaberti, Rodrigo Pivoto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 4 de abril de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giliard Gaberto, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godói, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 34 e projeto número 31 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 34 e o projeto número 31 em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 35 e do projeto de lei número 32, de 22 de março de 2023.
Parecer número 35 ao projeto de lei número 32 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 13 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal a fim de que sejam mantidas as atividades da professora de História na rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2023, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 4 de abril de 2023. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 4 de abril de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 32, de 22 de março de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliard de Gaberti, Rodrigo Pivoto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 4 de abril de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giliard de Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 35 e o projeto número 32 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 35 e o projeto número 32 em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 36 e do projeto de lei número 33, de 22 de março de 2023.
Parecer número 36 ao projeto de lei número 33 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 36 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal a fim de que sejam mantidas as atividades de monitor de creche na rede municipal de ensino, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 4 de abril de 2023. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 4 de abril de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 33, de 22 de março de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Rodrigo Pivoto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 4 de abril de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 36 e projeto número 33 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 36 e projeto número 33 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 37 e do projeto de lei número 34, de 22 de março de 2023.
Parecer número 37 é o projeto de lei número 34 de 2023, um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 37 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando necessidade e continuidade do contrato administrativo de pessoal a fim de que sejam mantidas as atividades de monitor de creche na rede municipal de ensino, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 4 de abril de 2023. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 4 de abril de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 34, de 22 de março de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Rodrigo Pivoto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 4 de abril de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 37 e o projeto número 34 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 37 e o projeto número 34 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. É aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 38 e do projeto de lei número 35, de 24 de março de 2023.
Parecer número 38 ao projeto de lei número 35 de 2023, um relatório. O presente projeto de lei visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de dois servidores para o cargo de serviços gerais para atuarem junto à rede municipal de ensino do município de Nova Esperança do Sul. 2. Do voto do relator. Nos termos da justificativa apresentada pelo Poder Executivo, se mostra de grande necessidade, neste momento, as contratações acima referidas, pois as servidoras titulares dos cargos, uma encontra-se afastada de suas funções e outra pediu exoneração. Por tal razão, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 4 de abril de 2023. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 4 de abril de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 35, de 24 de março de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Rodrigo Pivoto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 4 de abril de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 38 e o projeto número 35 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 38 e o projeto número 35 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 39 e do projeto de lei número 36, de 29 de março de 2023.
Parecer número 39 é o projeto de lei número 36 de 2023, um relatório. O presente projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo conceder premiações aos artistas da terra, participantes de eventos culturais de nosso município e da outras providências. 2. Do voto do relator. O presente projeto é de grande importância para nosso município, pois incentivará nossos artistas a participarem dos eventos municipais, fortalecendo a cultura local. Por tal razão, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 4 de abril de 2023. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 4 de abril de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 36, de 29 de março de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliard Gaberti, Rodrigo Pivoto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 4 de abril de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giliard Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 39 e o projeto número 36 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 39 e o projeto número 36 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. É aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 40 e do projeto de lei número 37, de 30 de março de 2023.
Parecer número 40 ao projeto de lei número 37 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo acrescentar o inciso 4º ao artigo 17 da lei número 1998, de 28 de setembro de 2022, e da outras providências. 2. Do voto do relator. Nos termos da justificativa em anexo, a alteração se dá para a inclusão da incidência do desconto pelo município nas parcelas de inativos e pensionistas quando estas excederem o teto do Regime Geral de Previdência Social, não incidindo sobre aqueles proventos que não atingem ao teto. Por tal razão, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 4 de abril de 2023. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 4 de abril de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 37, de 30 de março de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliard Gaberti, Rodrigo Pivoto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 4 de abril de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giliard Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 40 e o projeto número 37 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 40 e o projeto número 37 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao tempo de liderança. Primeiro líder do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, na sequência aqui, a gente, ouvindo os colegas vereadores se manifestando com relação à roçada da RS 825, né, o vereador Daniel foi um dos que solicitou, e agora mesmo, né, nesta sessão, e a gente pediu, eu estive aqui na Câmara, ainda no recesso, janeiro, fevereiro, não sei precisar bem a data, e a gente oficiou o Tair pedindo a referida roçada. E até o momento a gente não teve nem retorno da tal solicitação, né? Então, fica aqui a nossa preocupação com relação à roçada. Fica aqui a nossa manifestação de que é necessário que seja feita, né? E amanhã, já vamos aproveitar que a gente tem uma conversa com o prefeito, também falar sobre a roçada da RS 825, que é uma necessidade. E agora, em função das chuvas, que não são tantas para as águas, mas para a vegetação, está resolvendo, né? Para a grama, para o pasto, né? E aí ele cresce mesmo, né? Então é uma necessidade urgente a roçada aí na RS 825.
Mais uma vez quero reforçar aqui o convite para a abertura da Feicones, para o lançamento da Feicones, falando especificamente para as nossas empresas, para as pequenas, para as médias, para os pequenos empresários, né? Para os MEIs. É um momento em que as atenções se voltam para as nossas empresas. E nós que temos essa vocação, vamos dizer assim, industrial das coisas. O nosso artesanato é riquíssimo, senhores vereadores, na relação da fabricação da bota, da alparagata, selarias, né? Artigos de montaria. Então nós temos aí uma riqueza que é só nossa. Essa riqueza é do povo de Nova Esperança do Sul, que herdou esse conhecimento em função da indústria de couro do Irmãos Friso, né? Ainda quando era Irmãos Friso, que fabricavam a bota gaúcha, né? E que depois saíram desse comércio, mas deixaram de herança para o nosso povo, para os nossos pequenos empresários, médios empresários, o conhecimento de lidar com essa matéria, o conhecimento de saber fazer, pegar um metro, dois de couro e fazer uma bota gaúcha, né? De pegar uma sola e fazer uma sela, um artigo de montaria, né? Então, para essas empresas e tantas outras, na diversidade que temos no município, participarem. É um momento em que a Secretaria de Indústria e Comércio e a administração coloca em evidência aquilo que nós temos de melhor. Esse é um momento para as nossas indústrias, para as pequenas e médias empresas, para os MEI, para todos eles participarem nesse momento, né? Eu queria também falar aqui do Refis, que eu acho que é um dos projetos bastante interessantes para a nossa comunidade. É o segundo projeto nessa administração que vem para esta casa, para a apreciação dos nobres vereadores. E com certeza a aprovação também, porque é entendido da nossa parte da dificuldade que passa a região, que passa o estado e que passa o município de Nova Esperança do Sul, logo depois da pandemia, essa estiagem tão grande que vem, na verdade, são estiagens que vêm acontecendo de 3 anos, cada vez dificultando ainda mais a situação dos nossos agricultores. E isso descapitaliza, faz com que as pessoas também possam até incorrer na inadimplência em função da falta de recursos. Então, o Refis vem aí para facilitar, isentar de juros e multa os beneficiários para poder parcelar as suas dívidas. Então, nosso apelo aqui à comunidade, que a Câmara de Vereadores fará a sua parte, o Executivo vai fazer a parte dele, mas é necessário que lá no fim a pessoa que tem dívida que faça a sua regularização, parcele e tenha condições de pagar parcelado aí e escapar de uma possível ação judicial, que é o que, na verdade, obrigatoriamente o Executivo tem que fazer, né? É uma questão legal. Falar também do projeto, que a hora há pouco a gente acabou votando e tivemos o voto desfavorável dos colegas vereadores. Eu acho que cada um tem o seu, baliza o seu voto e justifica o seu voto, né? Mas eu acho que nós, da situação, buscávamos a melhoria dos serviços para a nossa população, que é na área do calçamento. Nós temos vários problemas. Nosso presidente da Câmara aqui mencionou que o ex-prefeito Antão licitou 2 mil metros de calçamento para regularização, mas não resolveu. Resolveu alguma coisa, mas não resolveu tudo. Nós temos muitos problemas nesta área de melhorias. E, no nosso ponto de vista, é necessário termos alguém aí permanentemente atuando nessa área para que a gente possa oferecer um melhor calçamento para a nossa comunidade. Seria isso, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Próximo líder dos progressistas.
Senhor presidente, volto no tempo da liderança. Falar sobre a roçada, né, da VRS, que eu já tinha feito um pedido de providência, o Daniel reforçou o pedido, e o José Juscelino disse que ele fez um pedido diretamente, mas até onde o próprio líder de vocês aí comentou que ficou da responsabilidade do município, né? Então, vereador, então, é uma questão da administração agilizar essa roçada. Então, não ficou da responsabilidade da administração, ela que tem que fazer. Sobre o projeto, sobre a votação, eu podia enumerar argumentos para votar contra, sobre a falta de impacto financeiro, eu podia alegar esse, a questão que o senhor justificou, que a Corsa Abre tem uma lei, existe uma lei que obriga quem abriu o buraco a tapar o buraco, você não é multado, né? Então eu podia, mas eu preferi falar o que realmente aconteceu. Que até para ficar esclarecido para a população, que eu vou continuar cobrando as arrumação dos calçamentos, e que é um serviço que tem que ser feito, e o projeto pode vir com esse tipo de, com essa forma de conversa pelas ruas e pelas partes da prefeitura, tipo lá na Secretaria de Obras, saiu os comentários. Então, eu, como eu falei, meu nome não quero que esteja envolvido nesse tipo de situação. Eu recebi um questionamento, até vou deixar para vocês vão falar com o prefeito amanhã, né? A questão do aterramento dos terrenos, o pessoal tem pressa e diz que o aterramento lá está demorado, que eu nunca concordei com o jeito que começou, né? Lá começaram, como eu sempre digo, começaram pelo teto, não começaram pelo alicerce, né? Então, teria que ter feito o aterramento, depois o calçamento, teve tempo para isso, para fazer o aterramento e depois o calçamento, e agora ficou naquela situação que vai ficar bem delicado para o que tu construir em cima de um aterro novo, complica. Sobre a segurança nas escolas, né, que o vereador Magno comentou, é de extrema importância, né, mas a gente sabe, eu fui conversar com a secretária, a gente sabe que a administração está preocupada também, né, empenhada nessa questão, aumentou até monitor ali, aqui na Escola São José, né, então a gente sabe que, até comentei para ela que se precisar de algum projeto nesse teor de para colocar segurança, a gente é favorável, porque a gente se preocupa com nossos pequenos, né? Então, a gente sabe que a secretária está empenhada nessa questão, e se precisar de nós, pode contar com nós, que eu acredito que qualquer tipo de projeto nesse sentido vai ser favorável. Também aqui, em nome do presidente, né, que começou a emancipação, Wilson José Guaço, né, que começou, que deu o pontapé inicial, que teve a visão que Nova Esperança podia se tornar cidade, a linha 7 podia se tornar cidade, né, e a gente pode considerar que é uma potência de município, poderia estar bem melhor, mas eu acredito que ela é bem evoluída. Também até conversando com o Evaristo, que era o secretário na época, né, não vou... Tem várias pessoas que se envolveram, né, a gente até fica ruim a gente citar um ou dois nomes, né, porque daqui a pouco deixa alguém de fora, mas a gente conversava semana passada até sobre a papelada, que era ele o secretário que corria de atrás, e a gente tem que deixar os parabéns a todos que se envolveram na emancipação, né, é que nem todos já falaram aqui, questão de serviço, dá umas quedas, volta e meia, mas a gente não pode se queixar, a gente vê toda hora aí falta de emprego, falta de oportunidade, a gente sabe que aqui o salário não é muito atrativo, mas graças a Deus o pessoal consegue se virar, o pessoal trabalhador, com várias empresas, comércio, passou por secas também, né, pandemia, que prejudica os pequenos municípios, né, porque o fluxo é menor, mas aqui queria deixar os parabéns para toda a cidade, todos os moradores, todos que contribuíram, e a gente, que nem o Daniel falou, né, a gente sempre quer o melhor, que às vezes acham que a oposição que quer quanto pior, melhor, não, mas a gente quer a gente só quer melhorar as condições da população, e é para isso que a gente está aqui, né. Então, queria deixar aqui de novo um feliz aniversário, Nova Esperança, e que aproveitem a programação aí do município. Uma pena, né, que faltou a janta, né, que é a tradicional janta do aniversário, mas a programação tá bem boa também, né, então que todo mundo consiga aproveitar da melhor forma possível. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Próximo líder do PL. Não vai fazer uso, nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 10 de abril de 2023.
21:42. Luizinha.